começa agora, Bezrat Hashem, Daf Yudalet. A gente parou no Daf Yudgimel Amud Beit, na metade da página, mais ou menos. E a Gemara fala, Tzlota de Ta'anita, a reza do Ta'anit, a gente faz, certo? A Tfiat Aneinu, especial. Agora a Gemara vai discutir se é feita uma brachá especial para Aneinu, ou se a gente introduz no Shomet Filá da Shmona Esre. Na verdade, hoje em dia, como a gente faz hoje em dia, as pessoas particulares não falam durante a manhã, falam em silêncio na Amidá à tarde, certo? E não adicionam uma brachá, mas faz dentro do Shomet Filá. Mas o Shliach Tzibur, quando ele reza em voz alta, ele sim fala uma brachá especial, que a gente vai ver onde se encaixa essa brachá, e porque somente o Tzibur, quer dizer, o Shliach Tzibur, fala essa brachá por si só, e não o Yachid, não o indivíduo que fala em voz baixa. Então fala a Maratzlota de Ta'anita, Eichi Matkerina, como que é realmente essa tefilá Aneinu, que a gente fala para o Ta'anit? Adebrei Rav Yehuda Lerav Yitzchak Brei explicou, fez uma drasha o Rav Yehuda para o seu filho Rav Yitzchak. Ele falou o seguinte, Vedarasha, ele falou o seguinte drasha, Yachid shekibel alav ta'anit mitpalel sheta'anit. Um indivíduo que recebeu sobre si mesmo um ta'anit, quer dizer, não ta'anit tzibur, e sim é uma coisa que ele sentiu necessidade de prometer para si mesmo o que ia fazer, ele fala a tefilá de ta'anit vechadomein ben goel lerofe. E onde ele fala essa brachá? Ele fala uma brachá especial e encaixa essa brachá dentro da amidá entre a brachá de goel, Goel Tamo Israel, e a brachá de Rofé, Rofé Tamo Israel. Quer dizer, entre essas duas brachot, ele adiciona mais uma brachá. Matri lá Rav Yitzchak, perguntou Rav Yitzchak, o filho dele, quer dizer, o filho dele ouviu a drachá do pai, que se adiciona uma brachá a mais para Aneinu, e veio o Rav Yitzchak e discute com o pai. Vechi Yachid Kovei a brachá leatzmo? Será que uma pessoa que reza, Yachid, ele pode adicionar uma brachá para si mesmo? Não pode ser ela amar Rav Yitzchak beshomei atfilá. Não pode ser, Rav Yitzchak só pode ser que ele adiciona as palavras do Aneinu onde ele encaixa no shomei atfilá, se adicionar uma brachá nova. Vechen amar Rav Sheshet beshomei atfilá. Assim também eu falo Rav Sheshet, que ele insere no shomei atfilá as palavras do Aneinu, mas não adiciona uma brachá por si só. Beit Ivei pergunta Gemara, uma suposta contradição. Ein ben yachid tzibur, ela sheze mitpalel shmona esre, veze mitpalel tsha esre. Fala a Gemara, tem uma braita na frente que vai dizer o seguinte, não tem nenhuma diferença entre o yachid e o tzibur, o indivíduo e o público. Qual a diferença de uma reza que é feita no indivíduo ou no público? A única diferença é que o indivíduo reza 18 brachot, e o público reza 19 brachot. Na verdade, hoje em dia, quantas brachot tem a Shmona Esre? A reza das 18 brachot tem 19. Mas essa 19ª brachá foi adicionada posteriormente. Na época da Gemara, ainda eram 18 brachot. E quando a Braita vem e fala pra gente que a diferença entre o Yachid e o Tzibur é que o Yachid reza 18 e o Tzibur reza 19, o que isso significa? Quem é esse Yachid e quem é esse Tzibur? Vai tentar provar. Dessa brata já deu uma prova para um dos lados da discussão. Mai Yachid Mai Tzibur. O que é Yachid e o que é Tzibur? Ilei Mai Yachid Amaj Tzibur Shelech Tzibur. Se você quer me dizer que a explicação da braita é que o Yachid, quem é o Yachid? É o cara que reza em voz baixa, sozinho. Que é Tzibur, é o Shelech Tzibur, o Hazan. Ele, quando reza em voz alta, ele reza uma tefilá a mais, uma brachá a mais. Não 18, mas sim 19. Essa explicação? Anei tisha esre, esri de abavo. Não pode ser por quê? Porque a Mishnah fala na frente que o Shelech Tzibur, em dia de jejum, ele não fala 19 brachot, nem 18, nem 19. Ele fala 24 brachot. Ele adiciona 6 brachot às 18 brachot já existentes. E fala 24. Então é impossível explicar essa braita que Yachid Tzibur significa uma pessoa sozinha, um indivíduo, e o Shelech Tzibur. Então qual a explicação da braita que tem diferença entre Yachid Tzibur אלא לאהבה הכי קמה, לשים הספיק לעשות הברייתא. אי בן אחי לקיבל עליו תענית יחיד, נותן נעימה תפרס האינטרי, הוא יחיד, הוא ג'ווידו, כי הכל כחסד בו סובריסי, הוא ג'ז'ו פרטיקולר. ליחיד, פרומזו יחיד, פרומזו ג'ווידו, כתה חסד נבוס ביישה, שקיבל עליו תענית ציבור, כי אין חסד בו סובריסי, הוא ג'ז'ו פובריקו, הוא ג'ז'ו סקיתודו המשרד הפייס. Quer dizer, tem esses dois casos, dois indivíduos, não o Shilet Tzibur, não o Hazar, dois indivíduos que rezam em voz baixa, e tem diferença se é o jejum particular ou o jejum público. Quer dizer que uma pessoa sozinha, ela reza também, uma reza mais, uma brachá mais na Amidá. Existe uma realidade dessas, que a pessoa em voz baixa vai rezar 19 brachot ao invés de 18. Ela shezeb itpalel shumona yisre, um faz 18 brachot, vezem para 19. Daqui tivesh, maminá, uma prova que existe um caso de uma pessoa sozinha, em voz baixa, ela vai falar também uma brachá mais. Yahid kovei a brachá leatzmo. É uma prova que o indivíduo, ele fixa uma brachá mais para si mesmo. Está provado ou está provado? Sim. Está provado como Rav Yehuda e não como Rav Yitzchak, o filho dele. Vagmará, não. Não, isso não é prova. Leolam em alechal shilech tzibur. Na verdade, essa brada que diferencia entre Yahid e tzibur é assim como a gente pensou originalmente, que é uma diferença entre uma pessoa que reza em voz baixa e o shilech tzibur, e o Hazan. Ah, mas peraí, a gente falou que o Hazan ele reza 24 brachot, não 19 brachot. Videkakash alechal shilech tzibur e sim verba, matzle. Isso que você perguntou antes. Não, peraí, mas o shilech tzibur ele fala 24, não 19? Não. Não é verdade, porque tem um caso específico que a gente vai ver, que o Shilech Tzibur, mesmo em dia de jejum, ele vai falar 19 brachot e não 24. Begimet ha'aniyot rishonot, quando está se tratando sobre os três jejuns iniciais. A gente viu na Mishnah que tem três levas de jejum, três grupos de jejum. Primeiro três jejuns, depois mais três jejuns, depois sete jejuns. E cada vez vai ficando mais grave, mais exigente os jejuns. E no primeiro grupo de jejuns, não se fala 24 brachot, mesmo que é jejum. O Shilech Tzibur não fala 24, e sim fala 19. Depois, a gente vai ver o que vai acontecer. No último grupo, de 7, certeza que se fala 24 brachot. O do meio a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por enquanto, os três jejuns iniciais, não se muda a tefilá. Se fala tefilá normalmente, não se adiciona, não se adiciona 6 brachot para ficarem 24 brachot, e sim adiciona uma brachá só, que é a brachá do aneiro. Tereka esse verbo, nesse caso não tem 24 brachot. Pergunta a Gamará, Veló, será mesmo que essa frase que você acabou de falar, que no primeiro grupo de jejuns de 3, não se fala 24 brachot, será que é verdade essa afirmação? Vamos ver. Verá, afinal, em Ben Ketani. Tem uma brata que diz, a brata diz, não tem nenhuma diferença entre o primeiro grupo de jejuns e o segundo grupo de jejuns. Vamos ver agora. Em Ben Gimel Rishonot, Legimel Emtsayot. Não tem diferença nenhuma entre o primeiro grupo e o segundo grupo, o grupo do meio, de jejuns. Ela shebe'elu mutarei be'asar melachá. É que no primeiro grupo é permitido fazer melachá. O ve'elu asurim be'asar melachá. E no segundo grupo é o quê? É proibido fazer melachá. Ha, daqui a gente interpreta, a gente entende. Lechav dalet, em relação aos 24 brachot, zeh be'zeh shavim, os dois são iguais. Se a gente fala aqui no segundo grupo de jejuns, a gente já fala 24 brachot, automaticamente, segundo a nossa braita, a gente vê que também isso acontece no primeiro grupo de brachot, se fala 24. E se é assim, não dá para falar que a braita, que a gente começou a discussão, está falando sobre Yahid, que é uma pessoa em voz baixa, e o Tzibur, é o Shilech Tzibur, porque o Shilech Tzibur, segundo essa outra braita que a gente viu, sempre fala 24 brachot. Não tem nenhuma situação que ele fala 19. Porque, de novo, a última brata que a gente viu falou que a única diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo de jejuns é a questão de melachá, mas em relação ao 24 brachot, são todas iguais. Fala Gemara, não, não é verdade. Você tem razão, é verdade que essa última braita fala que a única diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo é o quê? É a melachá. Mas não é exatamente assim. A verdade verdadeira é que tem outras diferenças também. Peraí, mas tem outras diferenças? Então por que a Braita falou que a única diferença é isso, é a melachá? E mais uma coisa, ela só trouxe o caso da melachá. Se tivesse outros casos, por que ela só trouxe a melachá? Fala Gamara, tá na vexie. A verdade é que a Braita trouxe um exemplo das diferenças, mas a verdade é que tem outras diferenças também. Tana estudou essa diferença e Shie, Beshie, e ela deixou de citar outras diferenças. Que, quais são as outras diferenças? Por exemplo, o que a gente está falando agora, a questão da reza, que pode ser muito bem que, mesmo que a Braita falou que a única diferença é a Melachá, mas também da diferença de 24 brachot, que no primeiro grupo não se faz 24 brachot, e no segundo grupo de jejum, sim, se faz 24 brachot. Pergunta a Gamara. Peraí. O que ele abandonou, o que a Braita deixou de citar para deixar de citar isso aqui também? Se você fala que a Braita trouxe um exemplo de vários exemplos, o exemplo do que? De Melachá, que tem diferença, mas um exemplo para vários outros exemplos de diferenças, tudo bem. Mas a partir do momento que eu encontro na Braita um exemplo só, e você me fala que tem mais um exemplo que foi abandonado pela Braita, não dá para falar uma coisa dessas. Ou é um exemplo para vários, mas se é um exemplo para outro exemplo que foi abandonado, como se fala? É impossível dizer que a Braita também concorda que tem diferença entre as 24 brachot do primeiro grupo e do segundo grupo, ou seja, volta a prova, que nesse ponto não tem diferença tanto no primeiro grupo quanto no segundo grupo. Se faz 24 brachot, automaticamente a primeira braita citada pela gente, Yahid e Tzibur, só pode ser Yahid, que reza em voz baixa, e Tzibur é também o Yahid que reza em voz baixa, num Tani Tzibur, um jejum burro, mas o Shelech Tzibur Hazan sempre vai rezar 24. Então fala, Gamara, mas chega da Shier, o que ele abandonou para isso ter abandonado? Vem tudo, mais uma pergunta, Ha Ein Ben Katani. Está escrito claramente na braita, a única diferença entre o primeiro e o segundo grupo é a Melachá. Como você quer dizer que tem mais diferenças? Ela, então a Gamara vai responder outra resposta, para tentar ainda continuar com a outra explicação. Ela está na Bensure Kamari. Betfilado Kamari. Sabe de uma coisa? É verdade. Não é que dê um exemplo para outras diferenças. Simplesmente, o que a última braita está falando das diferenças entre o primeiro grupo e o segundo grupo é em relação a proibições. Quais são as proibições que se aplicam no segundo grupo de jejuns e que não se aplicam no primeiro grupo de jejuns? Qual é a proibição? Proibição de Melachá. A Braita nunca citou a questão de brachot, de tefilá. Mas é verdade, hein, que existe sim também diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo em relação ao quê? As 24 brachot. Existe também essa diferença, que no primeiro grupo, mesmo o Hazan não adiciona 6 brachot para completar 24 brachot, automaticamente eu posso explicar a primeira braita da Sugiá, que se trata de Yahid, uma pessoa em voz baixa, e Tzibur é o Shelech Tzibur. Ou seja, nunca um Yahid adiciona uma brachá de Aneinu por si só. Quem adiciona é o Shelech Tzibur no primeiro grupo de jejuns. Como quem? Como Rebbe Yitzhak, que critica o pai dele. Então, essa é a primeira resposta, quer dizer, na verdade, dá para explicar assim, dá para explicar assim. A gente não chegou nenhuma prova 100% para inusados. Mas agora a Gamara vai falar mais uma coisa. Vem, vai, tenho mais uma explicação para falar da última braita que a gente citou. Be'entzaita nami lomatzli chavdalit. Mais uma coisa que a Gamara quer falar agora é que a braita, a última braita que a gente falou, compara o primeiro grupo de jejuns com o segundo grupo de jejuns. E sobre isso a gente fez uma coxinha. O segundo, certeza que tem 24, então o primeiro também, porque essa diferença não foi citada. Agora fala Gamara, Pode ser que mesmo o segundo grupo também não se fala 24 brachot. Quando se fala 24 brachot, somente no último grupo, o grupo de 7 jejuns, lá que Rami decretaram 24 brachot. Esse é o que a Mara vai tentar falar agora. Automaticamente, pode ser muito bem que o Shliach Tzibur, ele adiciona só para ele uma brachá, a 19ª brachá, no primeiro grupo e no segundo grupo de jejuns. Então, se a Gemara fala, e vai ter mais uma resposta, no segundo grupo também não se reza 24. Pergunta a Gemara, agora a gente vai falar uma coisa parecida com o que a gente falou agora, em relação à primeira opção. E agora a gente vai falar a segunda opção, que na segunda brachá, no segundo grupo também não se fala as 24 brachot. Pergunta a Gemara, Veló, será mesmo que no segundo grupo não se fala 24 brachot? Vê a Tânia, não posso que a Breta fala pra gente. Ei, ben Gimel, Shniot, Lesheva, Achronot. Não tem nenhuma diferença entre o segundo grupo, o grupo de 3 do meio, e o último grupo, o grupo de 7. Não tem nenhuma diferença a não ser Ela, Shebe, El, Matri'i. Aqui, no último grupo, se toca Shofar, Matri se adverte. A gente vai ver que é Matri daqui a pouco. Mas se adverte com Shofar. Vendo ali da Caloniota e também se tranca as lojas para não ter comércio. E no primeiro grupo, quer dizer, no segundo grupo, o segundo grupo de 3, não se faz isso aqui. Ou seja, fala aberta claramente, a única diferença é isso aqui em relação a trabalho, em relação a loja, etc. Mas em relação a 24 brachot, são iguais. Se fala no último grupo de 7. Óbvio que se fala, que a Brata fala, a Gemara fala, a Mishnah fala claramente que se fala 24 brachot, automaticamente não tem diferença para o segundo grupo, que também se fala 24 brachot. Como você quer me dizer que se fala só 19 brachot no segundo grupo? Alechod e Venehem, você vai deixar vivo, daqui a gente vê que em relação às outras coisas, os dois são iguais, o último grupo e o do meio. Vehitema, Akanami, Tanaveshier. E se você quer me dizer que aqui também, Talabeshier deu um exemplo de diferença, mas na verdade tem outras diferenças, inclusive as 24 brachot que não se fala no grupo do meio. Ha, em Benkatari. A pergunta esperada está escrito claramente na Braita: não tem diferença entre o último grupo e o do meio, a não ser o negócio do bateri, do shofar e das lojas. Betisbera em Ben Davka. E a lógica diz pra gente que quando a Breta fala em Ben, não existe nenhuma diferença entre ele e o outro. É exato, não é? Não tem diferença, mas tem outro tipo de diferença. Não, é só essa diferença, porém, em relação ao Brachot, não tem diferença. Chegamos agora em Dalet Amud Alef. Vá, Shieteva. Pergunta a Gamara, peraí, mas tem uma coisa aqui. Em relação. Eu encontrei na Mishnah uma outra diferença entre o segundo grupo e o terceiro grupo de jejuns, que não foi estar na Braita. E se não foi estar na Braita, pode ser que também outras coisas não foram estar na Braita, inclusive o quê? Inclusive as 24 brachot. O que a gente encontra é Teivá. Tem uma lahá que se pega a Teivá, se pega, agora tem discussão o que é isso aqui, a gente vai ver depois. Se pega, digamos, o Arana Kodesh no último grupo de jejuns e se coloca no meio da rua para rezar, para chocar o pessoal. Isso aqui se faz só no último grupo, mas não no segundo grupo. Então provavelmente tem outras diferenças, que nem as brachot. Fala Gemara, não. E Mishum Teivá, se é em relação a Teivá, em relação ao Arona Kodesh, digamos, Lo Shiurou, isso aqui não é um exemplo que foi deixado de lado. Por quê? Bile de Tzina Katani, Bile Farese Alokatani. Por quê? Porque essa Mishnah tem uma regra. Tudo que é em relação a coisas escondidas, quer dizer, o jejum que se faz para si mesmo, isso aqui foi. É, sobre isso está sendo dito. Mas em relação a Bile Farese, em relação a uma coisa que é feita em público, isso a Mishnah nem citou. A Mishnah cita só o que é feito particularmente, certo? Automaticamente, as brachot, quer dizer, não é feito dentro do Beit HaKnesset, não é na rua, certo? Então as brachot deveria ter trazido, não trouxe, Isso é um sinal que sim, tem diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo e o último grupo. Amaravashi, Matizindami, Dika. A gente vê realmente claro na própria Mishnah esse conceito. Dekatani, Maeleterot, Alarishonot. A nossa Mishnah claramente o que esse último grupo de jejuns vem além, fazem além dos primeiros, dos anteriores. Ela chebeenu matriim venu alim etakanuyot. A única diferença é o quê? É que nos últimos jejuns, os sétimos jejuns, se toca shofar e se fecha as lojas. Avabechol divrehem zeveze shavim. Mas em relação às outras coisas é tudo igual. Em relação a brachot é tudo igual. Vechi teima achanami talaveshier. E se você quer me dizer, peraí, mas a vossa Mishnah também, eu posso argumentar que talaveshier, ela trouxe um exemplo, mas deixou outros exemplos de lado. O que é o caso das brachot, que tem diferença também. Rama elu katani. Em primeiro lugar está escrito maelo. Estes são assim, mas os outros não. Betisbera maelo davkau. E a lógica diz que quando a Mishnah fala maelo, assim são esses, os outros não. É exato, não tem nada que sobrou. Vihashi ela teiva, pergunta camarada de novo. Ai, mas ela abandonou teiva. Não citou mais uma diferença que tem, que é a teiva, que era uma coisa que é trazida para o meio da rua. Então, provavelmente deixou também outros casos, que é o caso das brachot. E Mishu Teivá, Lav Shiura, hoje já falou isso aqui? Em relação a Teivá, Oral College não é abandono, não foi deixado de lado, não é uma exceção. Por quê? Mishu Nekachashim La Beidah Pirka. Por quê? Já que a Mishnah cita no próximo Perek, na próxima Mishnah vai ser citada a questão da Teivá no Oral College. Por isso, a Mishnah anterior, que a gente está vendo agora, a nossa Mishnah, não citou isso aqui, certo? Por isso, a única coisa que sobrou para ser citado foi a Brachot. Uma prova que a Brachot não foi deixada de lado e sim tem, e sim é igual os dois grupos. Asta de Atilah, fala do Mará, já que você chegou até esse ponto, até essa explicação, se é assim, a gente pode falar muito bem que em relação aos 24 Brachot, também não é uma exceção, não foi deixado de lado como exceção, como uma coisa que tem diferença. Dekatani la beidah pirka, já que foi citado também no próximo Perek e no próximo Mishnah. Por isso, na nossa Mishnah, não citou a questão das 24 brachot, mas pode ser que também há uma diferença entre o último grupo e o segundo grupo. Ou seja, tem essa possibilidade também. Pergunta a Gemara, poxa, depois de tanta discussão assim, Maia Veala, o que ficou no fim? Qual a Lachá no fim? Uma pessoa que reza em voz baixa, ele adiciona uma Barchá para ele mesmo ou não? Ou somente o Shiliat Sebur, somente o Hazal? Vamos ver, tem discussão na Lachá também sobre isso aqui. Amara Shumé Bar Cesar Taei, Bechana Amara Bhie Barashi, fala essas duas opiniões, Amara em nome do Rav, Ben Goel Erofé. Tem que ser adicionada uma bracha extra. E onde fica essa bracha extra? Entre a bracha de Goel e a bracha de Rofé de Refuá, que a gente fala na Shmona Esre. Veravashi amar, Mishmei de Rebi Anai, Brei de Rebi Ishmael, Beshomet Fila. E a segunda opinião diz pra gente, não se adiciona uma nova bracha, e sim se fala onde? Introduz as palavras de Aneino dentro do Shomet Fila, que é a bracha justamente que a gente pode adicionar o que a gente quiser. Vechetayala Hakou fica Beshomet Fila. A gente reza em voz baixa somente em Shomet Filah. Assim a gente costuma hoje em dia, o Hazal ele reza em voz alta e adiciona uma brachá, mas qualquer pessoa que reza em voz baixa, sem ser o Hazal, ele adiciona o aneino no Shomet Filah. Ponto. Agora a Mara vai falar sobre o assunto de mulheres grávidas e mulheres que dão de mamar, certo? Será que elas têm que jejuar esses três jejuns, essas três levas de jejum que a gente falou na Mishnah? 3 e 7 para fome, para caso de fome no mundo. Então, a gente vai ver que tem pontos para discutir. Tarihada, Ubarot, Umerikot, Mitanot, Barishonot, Ve'en, Mitanot, Bachronot. Tem uma barata que diz o seguinte: essas dois grupos de mulheres, as grávidas e as que dão de mamar, elas fazem Tanit no primeiro grupo. Primeiro grupo assim fazem Tanit, mas não no último grupo. Que a gente está usando aqui a palavra o quê? Qual a expressão que está sendo usada? Primeiro e último. A gente vai explicar agora o que quer dizer primeiro e último. Tem três. Porque a praia não está estando no meio? Primeiro, sim, faz jejum. E o último, não faz jejum. E o do meio, vamos ver. Vitória ainda tem uma outra praia que diz o seguinte: Mitanim Bahroná, o contrário. Se faz jejum no último, Ve'em Mitanim Barishoná, mas não faz jejum no primeiro. Contradição. Vitória ainda tem uma terceira praia que fala pra gente. Não se faz jejum nem no primeiro nem no último. Resolve tudo uma bagunça aqui. Amaravashi, vem falar o Amaravashi, a explicação para tudo isso aqui. Nakut emtsaita beadach demitar tsurkuleu. Pega a do meio na tua mão, ou seja, frisa a questão do meio e vai estar tudo respondido. Como? É muito simples. A primeira braita que fala que se faz jejum no primeiro grupo, mas não no último. O que quer dizer primeiro? O que quer dizer último? O último, na verdade, é o último ao pé da letra. E o primeiro, não o primeiro das séries, seu primeiro quer dizer o anterior. O Rabash explica aqui que a palavra último e primeiro pode ser trocada por último, quer dizer o posterior, que vem depois. E o primeiro quer dizer o anterior. A primeira barata que diz que se jejua no primeiro, quer dizer, se jejua no primeiro, quer dizer o anterior ao último, que é o do meio. No do meio se jejua. O resumo da ópera é o seguinte: o primeiro não se jejua, o do meio sim se jejua e o último não se jejua. Então a primeira parte que fala que o primeiro se jejua é o do meio. E os últimos, quer dizer os últimos mesmos. A segunda parte que diz o contrário, a segunda parte que diz que no primeiro não se jejua, é o primeiro mesmo, o primeiro das três séries. E o último se jejua, quer dizer, o posterior, que vem depois do primeiro, que é o do meio, que sim se jejua. E a terceira parte que fala no primeiro e no último não se jejua, é o primeiro e o último de verdade. Não falou sobre o do meio, que do meio é... Desculpa, o contrário. O primeiro e o último não se jejua, mas o do meio sim se jejua. E assim fica que o primeiro não se jejua, o segundo sim, o terceiro não. E por quê? Qual a explicação para tudo isso aqui? A explicação é que vai sempre aumentando a gravidade dos jejuns. O primeiro não é tão grave, o segundo é mais grave, o terceiro é mais grave ainda. Então a gente deixa sempre para jejuarem quando no mais grave. Porém, Rami não queriam deixar ela jejuando, essa mulher jejuando durante 7 dias. É muito difícil para ela estar grávida, dando de mamar. Então fizeram que o segundo grupo, que é mais grave que o primeiro, vai ser fixo para jejum e o último vão liberar. Ponto. Dois pontos. Agora eu falo agora sobre o que a Mishnah falou. Matri'in, se alerta. Matri atrás significa um alerta, dá uma advertência. Essa é a expressão que a Mishnah usa. A pergunta é, qual a intenção da Mishnah? A intenção da Mishnah é falar sobre matri'in, toca shofar. Ou matri'in significa reza. Reza o quê? A reza do aneino. Não é a reza do aneino que a gente falou até agora. E sim a reza do aneino que a gente fala na slichot. Aneino, Loquei Abraham, Aneino, Aneino, Loquei Yitzchak, Aneino, assim como o Rashi fala, Aneino, certo? Essa é a reza que é chamada de advertência, de reza em voz alta, e todo mundo faz chuva. Então, voltando só um minutinho, a Gemara cita a Mishnah e fala assim: dois pontos. Mas a leitura da Rishonot, ela chegou no Matriin e veio no Alir da Chaviot. A gente falou que a diferença entre os segundos grupos, o segundo grupo e o terceiro grupo é o quê? Primeiro, a diferença Matriin, se toca shofar a princípio e se fecha as lojas. Bemai matri, de que forma a gente faz a atrar a advertência? Rav Yehuda amar beshofarot. O Rav Yehuda fala também de shofar. Rav Yehuda brei de Rav Shmuel bar shilat mishmei de Rav amar beaneinu. A segunda opinião diz o que? Aneinu, de falar a reza do aneinu. Então, qual a explicação para essa discussão? Então, a princípio, se eu falo que um diz shofar e o outro diz aneino, a princípio o quê? O que fala shofar é só shofar, não tem essa reza de aneino. E o que fala aneino é só aneino que a Mishnah fala e não tem o shofar. Assim que é, vamos ver. Kasa kadatach, a Gemara está entendendo agora nesse momento, ma de amar be aneino, lo amar be shofarot. Aquele que fala aneino é só aneino, não shofar. O ma de amar be shofarot, lo amar be aneino. Aquele que fala shofar não cita a reza do aneino. Não pode ser que essa explicação, porque Verratanya, אל פוחתים משבעת העניות על הציבור. Não se faz menos do que sete taniot para o público. Shebahed yud chet atraot. E nesse caso o que tem? Tem 18 atraot. Por que 18 atraot? A gente adiciona 6 brachot. E para cada brachá a gente faz 3 toques de shofar. Tkia, trua, tkia. Automaticamente 3 vezes 6 dá 18. 18 toques de shofar. Vesimana navar, agora é o ponto que a gente vai falar. Eu falei shofar, mas não obrigatoriamente shofar. Desse último ponto a gente vai ver. Vesimana navar, e como a gente lembra disso aqui, Yerichó. O caso do Yerichó, que tocaram shofar para fazer cair a cidade, 7 vezes, então fazem 7 dias de jejum, é um sinal. Ou se a gente vê dessa braita que a questão da atra, a palavra atra, é sobre shofar, igual Yerichó. Se é assim, então não pode ser que a opinião que fala Neino é só Neino e não Shofar, porque uma praia fala claramente que estou com base em todas as opiniões. Verichó o Shofar o Atava. E certeza que em relação a Yerichó, tocava o Shofar. Vetiufta lema de amarebe a Neino. Isso que seria uma cuxiá, uma pergunta para aquela opinião que diz a Neino. Se eu digo que aquele que diz a Neino é só Neino e não Shofar. Ela be Shofar o de kuneama lo pligue. De cara ele atra. Não, volta a Gemara e fala. Na verdade, todo mundo concorda que a palavra atra pode ser aplicada para shofar. Shofar é chamado de atra, de advertência. Repliquei. Qual é o caso que estamos discutindo? Do aneino. Be aneino. Se aneino tem. Se a palavra aneino significa também atra, advertência ou não. Mas a carela atra. Uma opinião diz que é chamado de atra. O Marsava locar ele atrá. E outro peão diz que não. A Neino não é chamado de atrá. Automaticamente, somente Shofar é tocado. Lemade Amar. Lemade Amar Bia Neino. Aquele que diz que se fala Neino. Coxa quem é Shofarot. Se a Neino é uma atrá, uma advertência, com certeza Shofar também é advertência. Shofar, todo mundo acorda, não faz chuva. Assim como o Raman fala que o motivo, um dos motivos superficiais, talvez, do shofar é o quê? Para a pessoa acordar. O lema de Amar be shofarot, fala aneno lo. Mas aquela opinião que diz que shofar se toca, mas aneno já não precisa. É menos, é um nível menos de atraso de advertência do que o próprio shofar. Pergunta a Gemara, Veha Tanya. Ai, mas tem uma barata que diz o seguinte: Vesha komine furaniot amidrakshot. Mas em relação a outros tipos de calamidades que aconteçam, Deus me livre. Que como, por exemplo, Rikur, um tipo de lepra, Hagav, um tipo de gafanhoto, os Vulf e moscas que invadem, Vetzirah e vespas que invadem, Veitushim e mosquitos que invadem, Veshuah Nechashim e cobras que invadem, Veakrabim e grupos de escorpiões, Lo Ayumatri, Ela Tzokim. Fala Braita, nesse caso, não se fazia atraá, e sim tsoakim, se rezava em voz alta. O que está escrito aqui? Não se fazia atraá, a palavra que está procurando, e sim rezava. Quem te vê daqui? Bidetzaká bepé, já que tsaká é na boca, vê atraá meu shofarot. A gente fala claramente que atraá é com shofar. A brata divide os dois tipos de coisa, atraá e reza. Responde a Gumara, é verdade, tem razão. É uma prova que atra é só shofar, tem razão. Porém, a gente vai ser obrigado a falar que isso aqui na verdade é uma machloket tanaim. É uma discussão entre tanaim na própria braita. Tem uma opinião que diz que atra é só shofar, e outra opinião que diz que atra também pode ser reza. Quer dizer, não é só machloket na Gumara, nos Amoraim, é também machloket anterior ainda nos tanaim. Tanaí, é uma coisa Tanaí. Detalhe assim na Braita, Alelo Matrim be Shabbat. Sobre esses casos vai poder fazer Hatra no Shabbat. Al I Shekifua Gais, uma cidade que foi cercada por um pelotão de algum exército inimigo, é o que pode todo mundo, já ver se é rezar ou se é fazer, ou se é tocar shofar, mas tem que fazer Hatra, tem que advertir, tem que alertar. O Nahar ou talvez um rio que estava transbordando era perigoso. Ou um navio descontrolado no mar. Sobre tudo isso aqui, a gente pode, no próprio Shabbat, fazer Hatra. Rabbi Yossi Amar Le Ezra Avalo Le Tzaka. Fala Rabbi Yossi, você pode fazer Hatra para quê? Só para pedir ajuda. Digamos, não sei se é chofar ainda ou se é rezar ou gritar, mas é só para pedir ajuda, mas não para tzeaka, não para fazer reza, certo? Quer dizer, a palavra atraa foi usada para quê? Para alguma coisa que é atraa, mas não para tzeaka, não para reza. O mai, qual o caso? Ile ame shofarot. Vocês querem dizer que é permitido tocar shofar no Shabbat nesses casos? Shofarot, beshabbat, mishare. Será que é permitido tocar shofar no Shabbat? Não, é proibido. Então, se dá para gritar e pedir ajuda gritando, é isso que tem que ser feito. Essa é a explicação da Braita. Ele lá vê aneino. Então, o que a gente vê daqui? Que através de aneino, da voz que se pede, aneino. Vê carelei atra, e é chamado o que? Atra, shomina. Daqui a gente vê dessa Braita que também a palavra atraa pode ser aplicada para reza, para o aneino, ou seja, tem discussão entre os tanaim. E talvez os amoraim, que desconheciam dessas braitas. Tá bom, Baruch Hashem, terminamos essa questão. Agora a Gemara vai discutir outra questão. Ele citou isso aqui, se pode ser decretado jejuns, pode ser decretado jejuns, além dos 13 que a gente falou até agora. A gente falou que tem 3 grupos, 3, 3 e 7. E a Mishnah fala que mais do que 7 não se faz mais. Deixa eu ver em qual caso sim, em qual caso não. Fala, Gamara, última linha. Peshalei de Rebbe Yehuda Nesia Avatzara. Nos dias do Rebbe Yehuda Nesia, teve uma calamidade, teve uma desgraça. Vira uma página, Baruch Hashem. Gazatlat Esetaniot. Ele decretou 13 jejuns, como a gente falou na Mishnah. Veló e Ane, eles não foram atendidos, continua a calamidade. Samalamig Zatfei, ele pensou, bom, a gente não foi atendido, vamos decretar mais jejuns. Amalei Rebiami, falou Rebiami. Arei Amru, peraí, mas disseram nossos sábios. Ei Matrihi, Metatsibur, Yoter, Midai. É proibido causar esforço para o público além do necessário. A gente já chegou em 13 jejuns, é suficiente. Não se faz mais. Quer dizer, a gente vê aqui que tem discussão. Amar Rebi Abba Bre de Rebi Chiye Bar Abba. Esterá falou, Rebi Ami de Avad de Garmei o de Avad. Isso que o Rebi Ami falou que não se faz além dos 3 jejuns, é por bem dele. Sabe de uma coisa? Ele não queria jejuar, por isso que ele falou essa frase, que os sábios falaram que não se causa esforço desnecessário para o público. É verdade, pode fazer sim, posso fazer mais do que 13. Ele falou só porque ele não queria jejuar. A verdade verdadeira é que são duas opiniões, mas ele quis empurrar essa opinião, então falou dessa forma. Ela, Ahi Amarebechi Ebaraba, Amarebe Yohanan. Assim foi dito, Rebechi Ebaraba, em nome do Rebe Yohanan. Lo Shano El Alekshamim. Isso que a Mishnah falou, que é no máximo 13, é só em relação à chuva. Porque a gente vai falar daqui a pouco que chuva tem uma época que já não tem mais chover, vai estragar a plantação. Então, o que tem um limite? Avar, deixar me nepuraniot, mas tem outras calamidades, outras coisas que aconteçam. Matrível rim, mitanível rim, pode se jejuar e continuar jejuando. Acheandu me achamai. Até que Hashem vai resolver atender nossas filot. Tá na minha, a gente viu uma braita assim também. Kshamru, Shalosh. Kshamru Sheva, quando disseram na Mishnah 3, grupo de 3 e grupo de 7, Lomru, Elan Kshami, só em relação à chuva. Avalechar Mine Puraniot, Vitalim Velchin, Atchanu. Fala Braita, pode continuar jejuando mais que os 13 até ser atendido. Quer dizer, tem discussão. Lembra que a Revitium está dele, Abiami? Peraí, a gente encontrou uma Braita aqui. Se é uma Braita, essa braita é uma prova contra o que Rebbe falou, que não se faz mais. Tem sim uma possibilidade de se fazer mais. Amada Rebbe Ami, não. O que o Rebbe vai responder para você? Tânia e Etanaí são uma discussão entre Amoraim. Letária tem uma outra braita também que diz o contrário. El gozir yoter mishalosh esre taniot al tzibur lefi she'ei matrichim et tzibur yoter midai. Então fala a braita, não se faz nada além dos 13, justo para quê? Para não forçar demais o tzibur. Divrei Rebbe. Essa é a opinião do Rebbe. Rebbe Shimon Gamliel Omer. E outra opinião do Rebbe Shimon Gamliel. Lo min Hashem huze. Ela é pnei she'atza zmanah shel revi'a. Não. Isso aqui não é uma prova. Essa Mishnah não é uma prova que se para nos 13, para todos os casos. E sim é uma prova que em relação à chuva se para. Porque já chegou. Já passou o tempo da última leva de chuva. E a partir de então, se cair, vai ser um sinal ruim. Mas outra coisa, sim, se jejua. Bom, a gente está agora na segunda linha grossa. A gente viu até agora que o decreto de falar tentar matar livrachá na tefilá, pedir por chuva, foi decretado em relação aos tempos de Eretz Israel. As épocas do ano, verão ou inverno de Eretz Israel. No verão não tem chuva, então não se pede por chuva. E no inverno sim tem chuva, então se pede por chuva. O que acontece, por exemplo, no Brasil? Que justamente a época de chuva principal é quando é no verão. No verão a gente pede por chuva, teria que pedir por chuva também. A pergunta é, se a gente vai segundo o tempo de Eretz Israel, sempre fala a tefilá fixa nas datas de Eretz Israel, mas pode, por outro lado, pedir também na reza no Shomer Tefilá. A reza de Shomer Tefilá, a braha de Shomer Tefilá é uma braha especial que se pode pedir o que a gente precisa no geral, até uma coisa particular. Então se eu estou no Brasil e eu preciso também de chuva, eu posso também pedir por chuva somente no inverno para Eretz Israel, não pedir por chuva na reza específica para chuva no verão, mas particularmente eu vou pedir para o verão também. Fala Tamara, Shalchulei Bnei Ninvé Lerebi. Enviaram, o pessoal de Ninvé, da cidade de Ninvé, enviou uma mensagem para o Rebbe com uma pergunta. Kegonana, e a gente, por exemplo, de afirma de Kufata Musbainanmita. Mesmo na época de Tamuz, no verão, a gente precisa de chuva. Eichinavi, como a gente vai fazer? Kehidim daminan, será que a gente pode ser comparado com Yehidim, com indivíduos? A gente não vai mudar a reza fixa por causa disso aqui. Vai continuar rezando normalmente como se fosse em Eretz Israel, mas com Yehidim, com particular, a gente vai fazer Shomer Tefilá, a gente vai explicar daqui a pouco. Ou será que a gente é comparado como se fosse público e tem força para mudar a versão fixa da Midah? Que é Hidim da Mina? Será que a gente parece com indivíduos? O Veshomer Tefilá, a gente tem que falar no Shomer Tefilá com um pedido particular. Ou que era bem da Mina, o Virchata Shanim, ou talvez a gente vai ser comparado com o público que tem força para fixar em Virchata Shanim a versão do que pede chuvas na Tefilá. Charleu, ele respondeu, o Rebbe respondeu para eles, para o pessoal de Ninvé, que é Hidim da Mito, vocês são como se fossem indivíduos. O Veshomer Tefilá, ele tem que falar quando no Veshomer Tefilá, como se fosse um pedido particular. Pergunta a Gemara, Meitevei tem uma contradição contra essa opinião do Rebbe. Amar Rebbe Uda, falou Rebbe Uda, Ematai, quando acontece isso aqui, Bezman Shashanim Ketikanan, quando se faz essas rezas específicas na Amidah, como a gente falou até agora, quer dizer que o inverno é para chuva e o verão é para não chuva, é somente quando tem o ano está correto. Se tem realmente chuva no inverno e não chuva no verão. Mas se é hoje em dia que está tudo bagunçado, hoje em dia também é nossa época do ano, certo? Na época da história, é tudo bagunçado. Chega aí o verão no Brasil e não tem chuva, tem seca no Brasil, chega inverno, chove um monte, seca onde tem muita chuva, inundação onde nunca teve chuva. E mais um pré-requisito para falar o que a gente falou até agora. Vem Israel Suruin Alamatan, quando se tem essas regras do sede, das rezas, é quando a Israel está em Eretz Israel. A Vav Bisman Azé, mas em nossos tempos, a Kole Fi Ashanim, tudo depende dos anos. A Kole Fi Amekoma, depende do lugar. A Kole Fi Asman, depende do tempo. Quer dizer que se eu estou num lugar, em Bavel, que precisa de chuva no verão, fala o Rebbe Uda que se reza para chuva no verão, onde no Shomet, não no Shomet Filá, e sim na Birkat Hashanim. Amalei, então a gente vai responder o quê? Matrita Ramita Leide Rebbe? O que você está fazendo uma pergunta, uma kushiá, para o Rebbe? a Braita é um Tana, que falou, Rebbe Yehuda, e o Rebbe também é Tana. Rebbe Tana, o Palik. O Rebbe é um Tana, e ele vem discutindo só que qual o problema do Rebbe falar uma opinião. Rebbe fala que não se adiciona, não se modifica a Brachá do Bikat Hashanim em Bavel, e a Braita sim fala que pode se mudar. Maviala, qual a Rafa final? Ranaka Namar, Bikat Hashanim. O Ranaka ele diz que se fala Bikat Hashanim somente pede como um pedido particular, mas não se muda Bikat Hashanim, quer dizer que se muda a versão total da Midah. E não se faz como um indivíduo. Rav Shesh Damar, Beshomet Filah. Rav Shesh Damar, não. Fala no Shomet Filah, que é como se fosse um indivíduo. Vereka Tayalah, afinal, fica pra gente. Beshomet Filah. Quer dizer que a pessoa, o indivíduo, que mora num lugar que precisa de chuva no verão, ele continua rezando igualzinho a Eretz Israel, pedindo por chuva pra Eretz Israel, ou não pedindo por chuva no verão pra Eretz Israel. E quando chega o momento do Shomet Filah, ele faz a reza particular dele, e pode pedir, se ele precisa de chuva, ele pode pedir por chuva. Chegamos a dois pontos. E a Mishnah falou: Basheni matin im chashecha, uvachamishi kol yom mipnei kavod haShabbat. A Mishnah falou uma regra, e a regra diz que na segunda-feira, no dia de jejum, na segunda-feira, pode-se abrir um pouquinho as lojas durante o fim da tarde, perto da noite, para o pessoal comprar comida. Comer não pode durante o dia, mas pode-se abrir as lojas para vender comida. E na quinta-feira, falou Mishnah, Kolayom, todo dia, por quê? Em honra do Shabbat, para comprar comida para o Shabbat. E a pergunta que a Gemara vai fazer aqui, o que quer dizer todo dia? O que quer dizer que é diferente a quinta-feira da segunda-feira? Será que todo dia se faz igual a segunda-feira, ou seja, se abre só um pouquinho da loja, mas não deixa a porta escancarada durante todo o dia? Ou talvez a Halakha diz na Mishnah que se pode abrir a porta por completo na quinta-feira. Essa lei de só saber um pouquinho não se aplica na quinta-feira. E Baileu perguntaram: Eri Katani, como está escrito? Besheni Matin im Hashecha Vechamishi Kolayom Ipnei Kvoda Shabbat. Certo, está falando que na segunda-feira se abre um pouquinho e na quinta-feira se abre durante todo o dia em honra do Shabbat. Ou, Dino, outra vez a explicação da Mishnah é Basheni Mati, na segunda-feira se abre um pouquinho, Vachamishi Potchim Kol Ayom Kulo, e na quinta-feira não se abre um pouquinho e sim se abre totalmente durante todo o dia. Tashema, vamos ver qual a prova que a camarada está trazendo. Netanya, fez uma braita, Basheni Mati Nadarev Vachamishi Potchim Kol Ayom Kulo Mipnei Chavad Shabbat. Está escrito claramente que se abre na quinta-feira totalmente a porta para vender livremente durante a quinta-feira e Lichvot Shabbat. E fala mais uma coisa, Braita. Ailo Shnei Ptachim, Poter Echad, Beno Echad. Se ele tinha uma loja com duas portas, ele pode muito bem fechar uma das portas por completo e abrir a outra porta por completo, que só que já é considerado uma modificação da forma normal. E assim ele faz. Aí ela olha, se ele tinha um balcão para expor as coisas lá na frente, e esse balcão ele tampa a porta da loja. Então nesse caso, aí ela olha, Keneged, Pitcho, ele tinha um balcão na frente da porta dele, Poteach et Darko Veinokosh, ele pode abrir normalmente a loja dele através do balcão, e não vai ter problema com isso aqui, por quê? Porque a loja atrás dele está tampada e não vai. Isso é uma coisa, uma abertura pública. Terminamos aqui essa parte. Bezat Hashem, amanhã a gente continua até o fim do Daf e da Lemud Beit. Até a próxima.